Cara, como prometemos desde a semana passada, que nós teríamos a presença do Dr. Marco Antônio, que é procurador da República aqui na cidade de Dourados, para falar da questão indígena e os produtores aqui pertinho da cidade, bem ao lado da cidade de Dourados, né? Então, nada melhor do que trazer a pessoa que está ali diretamente ligada a este assunto. Dr. Marco Antônio, seja muito bem-vindo à Rádio Coração, tudo bem?
Tudo bem.
Feliz Páscoa para vocês, a Rosa que está aqui, esposa também, obrigada pela presença aqui, tá? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Boa tarde à senhora, a todos os ouvintes. Sim. Agradeço o convite e uma feliz Páscoa a todos.
Feliz Páscoa. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio, qual é o papel de um procurador da República? Qual que são as atribuições?
Eu estou até puxando aqui, né, para exatamente colocar textualmente, né? Sim. Entre as funções institucionais do Ministério Público, estão aqui pela Constituição, artigo 129, inciso 5º, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Então, o Ministério Público, ele tem essa atribuição constitucional, né? Essa defesa dos direitos e interesses das populações indígenas não é, digamos, não se caracteriza como uma preferência de um determinado procurador por uma causa ou uma eventual vocação. É uma atribuição constitucional que o legislador originário estabeleceu, né? Então, é uma das funções estabelecidas. Uma das funções estabelecidas ao Ministério Público Federal. Dentre outras, né? Então,
entre outras.
Sim. Então, por exemplo, nós atuamos numa região de fronteira. Então, nós, todos os crimes transnacionais, né, tráfico de drogas, contrabando, toda essa parte também cabe ao Ministério Público Federal, bem como o combate, né, nós temos uma prioridade bastante acentuada no combate à corrupção. Inclusive, nós até agradecemos o apoio da rádio e da igreja à campanha 10 medidas contra a corrupção, que fez com que nós obtivéssemos mais de 1,5 milhão de assinaturas, né? São medidas que se voltam a melhorar esse quadro, né, extremamente preocupante que nós temos no Brasil referente a desvio de recursos públicos. Também na questão ambiental, né, especialmente de projetos que envolvam interesses federais, normalmente hidrelétricas, duplicação de rodovias, ferrovias. Todos os impactos ambientais de maior monta também são atribuição do Ministério Público Federal, a questão de agrotóxicos, né, também é um tema, inclusive, que eu atuo. Além disso, consumidor, né, nós temos uma atuação também muito forte na questão do consumidor. O Ministério Público Federal, não especificamente Dourados, mas em Brasília, atuou fortemente, por exemplo, em relação às tarifas bancárias, né, portabilidade de celulares. Então, a atribuição do Ministério Público Federal
são muitas, né?
Se eu for aqui falar de todas elas,
sim,
a gente vai acabar
passando a tarde. Mas tá, agora, e sobre essa questão dos índios e os pequenos agricultores aqui em volta de Dourados, o que o senhor teria para trazer, para esclarecer para os ouvintes, para a população de Dourados e região?
Bem, eu diria que são, até para a gente poder começar, há duas questões, né? Uma, aparentemente resolvida, em que houve uma ocupação próximo ao Jardim Monte Carlo. Nessa ocupação, nós conversamos com a comunidade indígena que ali se encontrava e chegamos a um consenso e houve a desocupação dessa área. Em relação aos sitiantes, né, que estão agora do outro lado do anel viário e numa faixa contígua à reserva, nós também já efetuamos diversas reuniões. Salvo engano, com os produtores rurais, foram algo em torno de 4 reuniões. E com os indígenas, 3 reuniões, e vou ter uma quarta amanhã pela manhã. todas essas reuniões, elas visaram tentar estabelecer algum tipo de acordo que diminuísse a tensão que estava extremamente exacerbada entre os dois polos, né? Tanto indígenas quanto sitiantes. E chegar numa solução que seja conveniente tanto aos sitiantes quanto aos indígenas. Hoje, nós tivemos uma reunião em que os dois lados estavam presentes. As outras reuniões foram reuniões em que apenas um dos lados se encontrava, me reunia com os produtores rurais, depois com os indígenas e assim sucessivamente. E hoje a gente fez uma reunião em que os indígenas e sitiantes estavam presentes.
Como foi?
Foi uma reunião que transcorreu na normalidade, né? Não foi uma reunião em que houve ataques verbais ou algo fora ali do padrão. E foi apresentada uma proposta para que os indígenas venham a, de alguma forma, refletir sobre ela, né? E amanhã eu vou conversar com eles para ver exatamente qual foi a resposta que eles tiveram em relação a essa proposta que foi encaminhada. A proposta, basicamente, ela visa a contribuição, né, de vários atores, Ministério Público Federal, a OAB, os sitiantes, o Sindicato Rural de Dourados, talvez a própria Associação Comercial também participe desse esforço, para que nós efetuemos uma tentativa de resolução em larga escala da situação. Hoje o problema está focado em pequenos produtores, pequenos sitiantes. As áreas, apesar de serem significativas para os pequenos produtores,
que são os donos, né?
Que são os donos. Elas, do ponto de vista de resolução de problemas da comunidade indígena, não é algo significativo, né? Eles estão algo em torno de 30 hectares.
Afeta, pouco, né?
Afeta de uma forma significativa e negativa os produtores rurais, mas para os indígenas não é algo que seja significativo. Então, a ideia é que a gente construa uma solução que seja mais ampla e que contemple os interesses de uma maneira, maneira maior. Então, a ideia é que nós iniciemos uma conversa com o Ministério da Justiça para que um processo de tanto de indenização de produtores rurais quanto de ampliação ali dessa reserva venha a ocorrer de uma maneira consensual, ou seja, com todos os interesses devidamente contemplados, né, e sentados numa mesa de uma maneira que seja satisfatória, né, ordeira. Né?
Certo. Agora me diz uma coisa, eu tenho assim, chegou até mim que os índios que estão lá, uma grande parte não é daqui. É isso? Procede?
O que acontece muitas vezes, isso faz parte, uma das preocupações que eu tive, eu vou fazer um pouco uma volta, sim, mas eu respondo a pergunta. Uma das preocupações que fez com que o Ministério Público Federal a gente fizesse esse número de reuniões de maneira tão, né, não iria tão elevada, né, mas a gente se empenhasse para resolver essa questão, foi que ela provocou uma mobilização da sociedade douradense, né? A senhora, pela rádio, com certeza, teve essa impressão igualmente.
Sim.
E essa mobilização foi uma mobilização que não ocorreu apenas no plano, digamos assim, de solidariedade aos sitiantes. Ela também ocorreu no plano de sanções, ainda que não coletivas, mas sanções individualizadas. Então, negativas de emprego, negativa de diária, ou seja, houve sanções aos representantes dos povos indígenas, né, por conta disso. Então, nós estamos falando de 12 a 13 mil indígenas e não de um grupo específico, né? Então, essa dificuldade de individualizar as pessoas, né, de entender como se todas elas comungassem da mesma ideia, né, fez com que houvesse essa retaliação.
Achando até que pode invadir Dourados inteiro.
Então, exatamente. Isso foi colocado de uma maneira... então, essa foi um dos pontos que nós apresentamos aos indígenas que ocupavam ali a região de Monte Carlo, né, porque passaria essa impressão, que é sempre presente em algumas pessoas, né, de que as cidades serão ocupadas, né, que o ministro Marco Aurélio, em vários votos do Supremo, ele fala, vamos ter que devolver Copacabana aos índios. Quando a demanda indígena, ela é fundamentalmente de territórios que eles ocupavam anteriormente, mas que não estão descaracterizados, né, totalmente, como é o caso
das cidades. Então, esse aí não existe esse risco?
Não.
Não?
Não. Esse risco das cidades serem ocupadas, não. O que houve, né, e talvez as pessoas acabem, de alguma forma, associando a isso, foram que determinados povoados, né, como é o caso em Raposa Serra do Sol, Marawatsede, foram irregularmente construídos, ou seja, a área indígena já havia sido identificada, já havia sido demarcada, mas houve, né, um processo de construção, ou seja, as pessoas tinham plena ciência de que aquela terra era uma terra que já havia sido identificada e delimitada, em alguns casos demarcada, em alguns casos até com decreto de homologação, mas efetuaram construções. Então, nesse caso, a gente não pode falar rigorosamente de cidades, mas de povoados que foram irregularmente construídos. Mas se tem essa noção de que os índios ocuparam cidades, quando, na verdade, as cidades é que ocuparam...
Primeiro.
Primeiro. Né? As cidades
mas não é, é o nosso caso.
Não, não é o nosso caso. Aqui nós estamos falando de cidades que foram construídas fora de territórios indígenas, que ainda que os indígenas, em tempos imemoriais... O importante é colocar isso, né? O STF já afastou essa tese das terras imemoriais, ou seja, ocupação imemorial em tempos remotos. Isso não se sustenta. O que se sustenta hoje são terras tradicionalmente ocupadas. E tradicionalmente ocupadas é algo em que você tem uma comprovação recente. Então, isso é algo que não existe, não procede, é apenas uma forma, e é importante a gente tentar esclarecer isso, é apenas uma forma de aumentar esse sentimento contrário aos indígenas, que já é muito forte. Então, voltando à sua pergunta,
sim.
Então, esse sentimento, essas reações... fazem com que as pessoas que têm ligações com a cidade, que de alguma forma prestam serviços, têm diárias, têm relações comerciais, acabem querendo se descolar dessas pessoas. E elas falam, não, esse pessoal não é daqui, esse pessoal é de outro local. Quando as pessoas que eu já fui, verifiquei, todas as pessoas que ocupam atualmente essa área dos sitiantes, são pessoas com quais eu já conversei, já tive em outras ocasiões na comunidade indígena. Então, são pessoas...
Mas são daqui?
São da comunidade indígena. São daqui, são.
Certo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui.
Sim.
Como fica, doutor, a situação dos sitiantes que tiveram suas terras invadidas? Seu meio de sustento e renda interrompidos. Exemplo. Gado leiteiro que teve de ser retirado às pressas há mais de 2 semanas e é que ainda não puderam voltar. Canaviais queimados e outras situações. E tem pessoas lá que o único lugar que ela tem para morar é aquele lá. Tem
Sim.
pessoas que a gente sabe que tem lá e tem na cidade. Mas e agora, aquele que só tem lá, como é que ele vai fazer?
Então, por conta dessa mobilização, né, que nós... apresentamos uma mobilização muito intensa da população em Dourados, nós buscamos uma solução que visa a desocupação dessas áreas. Essa é a proposta.
Sim.
Essa é a proposta que vai ser levada, condicionada ao início dessas tratativas, inclusive tratativas que visem a aquisição dessas áreas pelo governo federal. Essa é a ideia. Né? Agora, para que essa ideia ela venha a se materializar, é importante que nós tenhamos o suporte político, né? E bem como o suporte da própria sociedade douradense.
Isso demora muito?
Nós pretendemos que as conversas elas se iniciem no prazo de um mês, né? No máximo em 15 dias. Nós pretendemos ter uma reunião em que isso minimamente seja viabilizado, para que nós tenhamos um horizonte de resolução. Não há possibilidade da gente continuar com esse tipo de situação, né? Porque ela é muito ruim para os dois lados. Né? Infelizmente, eu avalio como uma... como os dois lados estão, de alguma forma, perdendo com esse processo. Então, é importante a gente, de alguma forma... refletir, né, e pensar em soluções que sejam maiores. Agora, essas soluções elas não passam apenas pelos indígenas, passam por esse suporte a essa resolução dessa questão, esse suporte político, né, ou seja, de alguma forma, o convencimento do governo federal para que essa solução ela venha a ser implementada, bem como passa por um processo em que a comunidade Dourados também passe a entender a comunidade indígena como parte, né, da sua comunidade. Infelizmente, há uma série de questões que invisibilizam, né, os indígenas. Se nós andarmos em Dourados, né, a gente praticamente... Qualquer pessoa que ande em Dourados vai desconhecer que a 5 quilômetros você tem uma aldeia indígena, porque os indígenas não participam da sociedade douradense. Então, é necessário que para aqueles, né, que desejem, né, o processo de escolha é sempre um processo individual. Né? As pessoas que desejem, de alguma forma, participar da vida econômica de Dourados, né, que elas tenham essa opção. Mas o que nós vemos, infelizmente, pelos relatos que nós temos de indígenas, de pessoas com curso superior, de pessoas com qualificação, é que elas são sistematicamente rejeitadas no processo seletivo. Então, é necessário que esse processo discriminatório, que ocorre de alguma forma, ele também venha a cessar. É importante que nós tenhamos também o processo de inclusão. O processo de inclusão não passa apenas por uma demanda de terras, passa também pelo esse entendimento do diferente, pelo esse entendimento do outro, né, e pela sua inclusão.
Certo. Existe outro pensamento e falas também, eu estou aqui para representar
sim,
o povo,
sim,
né?
Sim, sim.
Que os índios muitas vezes são usados. Isso sim. Pode estar acontecendo?
A ideia de que o índio é usado, né, passa também por uma ideia de que ele não tem a capacidade de pensar por ele mesmo. Né? Então, o que nós vemos, e os próprios produtores que estavam presentes, viram que a demanda dos indígenas era apresentada por eles mesmos. Né? Eles, não havia qualquer intermediário, não havia qualquer pessoa que falasse pelos indígenas. Né? Tanto nas reuniões que nós tivemos na comunidade, né? Nós inclusive fomos com representantes produtores rurais, fomos com representantes da SEG, da OAB, no acampamento. Lá eles ouviram os indígenas e pelo menos me pareceu muito claro que os indígenas apresentaram as suas demandas. Né? Não houve qualquer pessoa ou ONG ou, né, que fizesse essa intervenção. Até ontem, né, eu estava falando com um analista pericial do Ministério Público. A gente estava conversando e ele estava lendo um livro da Malala, né, aquela paquistanesa. E no livro há essa menção de que a demanda por educação das mulheres paquistanesas foi uma demanda que foi plantada pelas ONGs, né? Ou seja, como se uma demanda que é legítima, né, das mulheres serem educadas, das mulheres frequentarem a escola, precise de alguém, né, precise de uma ONG para de alguma forma incitar ou provocar, né? Então,
não existe essa questão, na
não,
sua opinião.
Não,
minha outra opinião. Coisa, tem outra pergunta aqui. Sobre a reintegração de posse que foram feitos o pedido pelos sitiantes. O que o senhor teria para dizer para nós? Existe a possibilidade de ser feito esse pedido, formalizado, isso acontecer?
A reintegração é sempre um processo extremamente traumático, né? É um processo. Vamos imaginar no pior cenário, o cenário que eu coloquei hoje. Essas ocupações, elas estão contíguas à comunidade indígena, né? Há possibilidade de mobilização do restante da comunidade indígena. Então, isso vai ser avaliado, com certeza, pelos órgãos de segurança. Então, uma eventual reintegração, uma reintegração que vai contar com um efetivo bastante significativo de policiais, né? Na casa aí de dezenas ou centenas de policiais. É óbvio que esse tipo de mobilização sempre acarreta traumas, tanto nas pessoas que são desocupadas, quanto depois nas pessoas que vão ter que permanecer ali, de alguma forma, afetadas por esse processo. Então, justamente para evitar que a gente chegue nesse limite, é que nós estamos buscando uma solução que seja consensual e que passa por esse processo de negociação. Eu acho que é possível, né? As áreas não são muito grandes, são áreas que são passíveis de serem, de alguma forma, indenizadas. Essa é a proposta que vai ser levada. E se resolve de uma forma ainda que provisória, nesse caso ali, né? Dessa área dos sitiantes, que é uma área em torno de 100 hectares, mas aproximadamente...
E é uma área de muito valor ali, né?
Sim.
Econômico.
Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar promover esse tipo de solução. Obviamente que é uma solução que não depende dos agentes. Depende de recursos. Depende da vontade do governo. O governo federal, isso é notório, está num processo bastante complicado, né? Eu nem sei se a gente vai conseguir uma agenda com o Ministério da Justiça, mas essa é a proposta e essa...
Diante do cenário que está aí, né?
Essa é a proposta e isso que nós vamos levar para ele, né? E isso que eu tenho que levar, isso que eu vou levar para a comunidade. E agora, se infelizmente nós não conseguimos uma solução em nível governamental, infelizmente a solução vai ter que ser na via judicial. Isso foi deixado bem claro hoje, né? Tanto aos produtores rurais quanto aos indígenas.
Isso significa o quê?
Isso isso significa, por exemplo, talvez uma postergação nesse processo, né, que é doloroso. Por quê? O que acontece? A reserva indígena ali, ela tem atualmente 3.539 hectares. Ainda que para as propriedades privadas seja comum sobrar ou faltar área, seja algo extremamente normal, né? Várias propriedades rurais, elas são medidas com 10 hectares, mas tem 9 ou 11 ou 12. No caso de bens públicos, isso não pode ocorrer. Então, as reservas indígenas são terras da União. Então, para a União...
Eles não têm escritura da terra deles. Índio não tem escritura.
Não, né? Eles têm a posse.
A posse, mas não tem escritura.
Não. E, nesse caso, a reserva ela tem 3.600.
Certo.
3.539. Mas o título dela é 3.600. E, diferentemente do privado, ela não pode... a gente tem uma coisa chamada indisponibilidade dos bens públicos. Os bens públicos são indisponíveis. Então, não tem como dispor de 61 hectares. Então, hoje, falta no total da reserva 61 hectares. Essa é a tese.
Mas seria, no caso, essas terras? Ou pode ser em outro lugar?
essa é a dúvida que a justiça vai ter que, de alguma forma, estabelecer.
Nossa.
Mas há esse fundamento jurídico. Então, o fundamento jurídico ali, ele não é totalmente... A gente não está lidando com laudo antropológico, como é o laudo, como existe em outras áreas. A gente está lidando com laudo topográfico, né? Ou seja, falta 61 hectares. E só mais um ponto, que também torna a questão um pouco mais complicada, que diferentemente das demais propriedades de Mato Grosso do Sul, onde... Via de regra, o título da propriedade rural, ele antecede o processo de demarcação. Né? Então, o processo de demarcação são processos recentes, na década de 70, 80, e muitas vezes os títulos são aí do início do século ou da década... Por exemplo, Guirarocá, né? É um caso em que o título de lá, aqui em Carapó, é da década de 50, se não me engano. E a terra indígena foi identificada na década de 90. No caso da reserva de Dourados, o título é de 17. Né? De 17, que foi essa área foi adquirida, na verdade, é um decreto, né, do governo do estado de Mato Grosso. E os títulos, né, ali em torno são títulos da década de 60. Né? Então, os títulos lendeiros, eles são posteriores ao título do governo do Mato Grosso do Sul, governo do Mato Grosso, na época. Né? Que concedeu à União essas áreas. Então, a questão, ela não é simples, é uma questão bem complicada. E justamente por isso que nós vamos buscar uma solução que seja a melhor para ambos os lados, uma solução que seja a menos traumática possível.
Certo. Vou fazer uma pergunta.
Sim.
Bastante... Eu nem diria se ela é complicada, porque muitas vezes... As pessoas acham que a Igreja Católica pode resolver o problema, sim, né? E eu gostaria que o senhor falasse de quem é a responsabilidade de resolver verdadeiramente o problema nesta questão quando se fala dos agricultores e os índios.
O que falta, a meu ver, nessa área é uma atuação que seja... mais incisiva e mais decisiva do governo federal. O governo federal, ele não pode... E aí, quando eu falo governo federal, eu não falo da FUNAI, que a FUNAI é um órgão que ela visa fazer essa promoção dos direitos das populações indígenas, fazer essa interface entre os órgãos públicos e os indígenas. Mas, no campo da decisão política, no campo, é algo que está na esfera do Ministro da Justiça e está na esfera da Presidência da República. Nós tivemos recentemente a visita, né, de uma relatora especial da ONU. O problema relacionado a terras e violência em Mato Grosso do Sul não é um problema retórico, né, ele é existente. Sistematicamente, desde 2001... uma liderança indígena é morta por ano, né? Então é algo que a violência, ela ocorre, ela existe. E é necessário que o governo, ele não postergue, né? Infelizmente, ele está no processo permanente de postergação. O ministro anterior da Justiça, José Eduardo Cardoso, efetuou mesas de negociação que foram intermináveis, não chegaram a solução alguma.
Isso é terrível, né?
É necessário que o governo assuma as consequências de erros que são históricos, né? Por exemplo, Panambi, né? Panambi foi a colônia agrícola nacional de Dourados, né? O governo federal, na marcha para o oeste da década de 40, atraiu pessoas para cá, né? Justamente, né, aí... fazendo couro aqui, isso aqui viraria Paraguai, essa era a propaganda da época, né?
Sim.
E essas pessoas vieram, foram atraídas, compraram os lotes ou ganharam, ou de alguma forma se estabeleceram aqui. E é extremamente preocupante, extremamente triste, né, em termos de direito, após 50 anos, a mesma pessoa que te deu o título, né, que te atraiu para cá, né, que deu a localização, fale para você que aquele título é um título que não vale nada, porque ali é terra indígena. Então, esses erros...
Foram cometidos, tem que ser corrigido.
E tem que ser corrigido.
Mas dá para corrigir?
Dá para corrigir.
Dá?
Dá, lógico. Agora, falta é vontade. O que tem que ser feito, eu falo muito claro, é indenização. Nesses casos, eu dei o título, né? Aqui, às vezes, eventualmente, você pode ter uma pessoa que esteja viva, talvez, né? Uma pessoa aí que tivesse com 20, 30 anos, hoje estaria com, talvez, com quase 90, 100 anos. Mas imagina essa pessoa que recebeu esse título e agora ela também recebe depois de, foi em 2013, depois de aproximadamente 60 anos, né? 70 anos. Uma notificação dizendo que ela vai ter que... Que não é dela, que aquilo foi identificado como terra indígena. Mas como se eu estou nessa região há 70 anos? Então, esse tipo de erro... O governo federal não pode postergar como sistematicamente tem postergado. Sistematicamente, o governo federal tem se recusado a enfrentar a questão, achando que a questão ela vai se resolver de forma, né, espontânea. Quando que nós vemos, e essa situação agora, de citar antes, é um exemplo, a situação só tende a se agravar. Porque a comunidade indígena ela cresce numa velocidade... muito maior que a sociedade envolvente. Apenas Dourados cresce em torno de 400 pessoas a cada ano. Então, dentro de 10 anos, se o problema não for de alguma forma enfrentado, a população que é de 14 mil vai ser até 18 mil, daqui a 20 anos vai estar 20 mil, daqui a 30 anos vai estar 25 mil, ou seja, as questões vão aumentando. E a gente não pode entender que elas serão resolvidas sem uma intervenção que revise esses erros que foram cometidos.
Muito bem, claro, essa situação. Doutor Marco Antônio, estamos chegando ao final. Eu gostaria que o senhor deixasse. Eu acredito que deve ter pessoas dos dois lados envolvidas.
Sim.
O senhor como uma autoridade... como alguém que está cuidando do caso, qual que é a sua palavra para essas pessoas que estão envolvidas neste episódio?
Eu vou apenas, talvez uma parte das pessoas não estavam hoje presentes, estavam apenas, no caso, tanto indígenas quanto produtores rurais, havia o advogado pelos produtores rurais e algumas lideranças indígenas pelo lado dos indígenas. Eu pediria apenas um momento de reflexão, né? Eu pediria que eu entendo a situação das pessoas que estão aguardando uma situação extremamente difícil, né? Fora de suas casas, com a produção afetada.
Tem gente que vive daquilo lá.
Sim, mas eu pediria apenas que nós tentássemos insistir nesse processo de conciliação, né? Esperamos que amanhã, quando nós retornarmos para a comunidade indígena, nós tenhamos uma posição que seja favorável a um acordo. Então, eu pediria apenas que elas, os dois lados, né, insistissem na realização de um acordo, né? Um acordo, e um acordo necessariamente é algo em que as duas posições cedem, né, de alguma forma. Né? Então, a ideia é isso, a gente construir um acordo que, de alguma forma, permita que os produtores rurais venham a produzir e para os indígenas, uma solução que minimamente contemple essas demandas territoriais. Não vai ser fácil, né, mas se houver, acho que a boa vontade de ambas as partes, acho que nós conseguiremos, né, chegar a bom termo.
Muito bem, ouvinte da Rádio Coração, estivemos aqui com o Procurador da República, Dr. Marco Antônio. Quero lhe agradecer pela sensibilidade de vir até a rádio, trazer as informações às pessoas que estão ouvindo e a Rádio Coração poder também, através da sua pessoa, prestar esse serviço aqui para a comunidade. Muito obrigada, sua mensagem final.
Tá, então, eu que mais uma vez agradeço o convite, né? Estou à disposição, o Ministério Público Federal está à disposição. Né? Nós temos a total intenção em colaborar para resolver essa questão. Né, e esperamos aí que com a colaboração de todos os agentes, né, acho que uma mobilização positiva da sociedade, né, é possível sim resolver essa questão. Nós estamos esperançosos disso e esperamos aí ter êxito, não sozinhos, né, mas em um processo coletivo de solução.
Tá certo, muito obrigada, Deus abençoe, feliz Páscoa, Dr. Marco Antônio e toda a família.